Portanto, anuncio a presença na Amazônia, e mais especificamente no estado do Pará, do companheiro Plínio de Arruda Sampaio, que visitará o Pará, Belém, Abaetetuba e outros municípios para discutir um programa de governo para a Amazônia brasileira. A Amazônia que não pode continuar sendo ignorada. A Amazônia com todo o seu potencial, com todas as suas possibilidades de desenvolvimento, com tantos recursos naturais, com a nossa sociobiodiversidade, água, terra, florestas e 25 milhões de brasileiros, não pode continuar sendo ignorada nos projetos dos candidatos, dos governos, porque eu costumo dizer, o Brasil não poderá se desenvolver efetivamente se não considerar as potencialidades, as possibilidades que a Amazônia oferece para o desenvolvimento do nosso país. Não podemos continuar convivendo com o saque às nossas riquezas. Nossas riquezas minerais, que são levadas pelos grandes grupos econômicos, que sequer pagam impostos, porque a Lei Candir, por exemplo, impede que os nossos minerais possam receber o justo tributo, como o ICMS, hoje dispensado por conta da famigerada Lei Candir. Lei essa que aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, apresentei projeto para extingui-la, esperando que assim ocorra quando das nossas decisões em relação à reforma tributária, tão reclamada, tão urgente, que os governos sucessivamente não têm tido a coragem de realizá-la. Portanto, o pessoal estará discutindo a Amazônia e a contribuição da Amazônia para o desenvolvimento nacional. E todos os candidatos à presidência, de todos os partidos e alianças, não podem continuar ignorando a luta, o sonho, o desenvolvimento, o bem-estar de milhares de brasileiros amazônidas, a região que ocupa 60% do território brasileiro. Não pode continuar sendo ignorada. A Amazônia quer ser respeitada, a Amazônia e o Pará, em particular, o estado que represento nessa casa, precisam ser ouvidos, serem ouvidos, para que assim possamos construir a possibilidade do desenvolvimento nacional, também garantindo as diversas regiões brasileiras, a Amazônia e o Nordeste, que são as duas regiões mais empobrecidas do país, precisam de atenção, recursos públicos, de modo que o seu desenvolvimento seja garantido, seja efetivado por aqueles que governam o nosso país. Portanto, senhor presidente, era esta a manifestação em relação à Convenção Nacional do PSOL e as tarefas que estão postas no cenário da disputa eleitoral desse ano de 2010. Por último, gostaria de fazer referência à realização de uma audiência pública no município de Barcarena, no distrito de Vila do Conde, área do grande complexo industrial da Albras Alunorte e de outras empresas minerais da região desse complexo em Barcarena. Uma audiência pública reunindo 12 comunidades rurais no entorno do projeto, que reclamam das condições de abandono, de violência a quem tem sido submetida, da lógica que preside a instalação desses grandes projetos no Pará e na Amazônia, em que as comunidades tradicionais, na verdade, acabam tendo, ao longo do tempo, seus direitos ignorados. Essa audiência pública contou com a participação representativa das comunidades e com a participação de órgãos do Estado e do município, de Barcarena. Estiveram presentes a Procuradoria-Geral do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Industrial, a representação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a presença da Prefeitura de Barcarena. E ali, diante da situação dos moradores que exigem não só o remanejamento para outras áreas em que possam continuar sobrevivendo, produzindo, tendo em vista a situação de verdadeira calamidade a que estão submetidas pela poluição das fábricas de alumínio. Reivindicam, e tratarei desse tema em maior profundidade em um pronunciamento próximo, reivindicam a moradia, reivindicam o remanejamento daquela área, reivindicam a indenização de suas benfeitorias para que possam efetivamente trabalhar e sobreviver com dignidade, já que as condições até hoje ali presentes não garantem a dignidade e o bem-estar dessas pessoas. Eram essas, senhor presidente, as questões que trago ao Senado Federal, ao povo do Pará e ao povo brasileiro, no momento em que os diversos partidos ontem concluíram os processos de definições de suas candidaturas, de suas alianças para as eleições, e aqui fazendo questão de afirmar o compromisso do PSOL com o povo brasileiro de participar ativamente dessa luta, desse trabalho, dessa busca de alternativa, que revalorize a política e a coloque no patamar em que ela deveria nunca ter saído. Portanto, o trabalho que realizaremos nesse período será, sobretudo, uma campanha para promover a educação política do nosso povo e, com certeza, ajudar na afirmação de um caminho democrático e socialista para o nosso país. Mas é com imensa satisfação que eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque, senador da educação, da luta do povo do Distrito Federal, que honra não apenas o Distrito Federal e essa casa, honra o Brasil com seu exemplo de atuação em prol das causas sociais e, sobretudo, a causa da educação. Inclusive, adianta a Vossa Excelência, ontem Plínio de Arruda Sampaio, ao ser confirmado como candidato à presidência do Brasil, disse claramente, entre os vários pontos de compromisso do seu programa, compromisso número um com a educação pública, não se permitindo, segundo a visão expressa por Plínio e endossada por nós, de que um programa de educação para valer tem que tornar toda a educação, do ensino infantil à universidade, tem que torná-la toda efetivamente pública e para todos. Ouço com atenção, Vossa Excelência.
Senador Nery, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o PSOL por ter lançado um candidato à presidência. É assim que um partido se afirma, demonstra sua visão de mundo, sua ideologia, suas propostas. É assim que chega a todo o Brasil. É assim que o Partido dos Trabalhadores cresceu, quando ninguém acreditava que um trabalhador chegaria à presidência da República, e o PT insistiu, ele chegou, e, a meu ver, está fazendo um bom governo entre os bons presidentes que o Brasil já teve. Eu parabenizo. Segundo, eu quero parabenizar pela escolha do nome. Conheço Plínio de Arruda Sampaio há algumas décadas. Conheci-o quando eu morava em Honduras, e ele aí passou como consultor que era da FAO, das Nações Unidas. E a partir daí fizemos uma amizade. E é uma figura que tem muito a dar ao debate nacional por um futuro, pelo entendimento de que rumos tomar. E é nesse sentido que essa minha parte é com uma finalidade, registrar aqui, eu não vou dizer meu protesto, mas a minha insistência de que ele seja ouvido no debate que os presidenciáveis devem fazer. Eu considero um absurdo tolher a palavra dele nos programas de televisão, nas diversas redes às quais os candidatos a presidente devem ir. Eu fui candidato com apenas 1% e o programa Roda Viva me levou. Eu não vejo por que não levar Plínio de Arruda Sampaio. E é nesse sentido que eu criei um movimento no Twitter. Fui eu que fui o primeiro a criar o movimento Plínio de Arruda, que é o nome dele no Twitter, no Roda Viva. Ele tem muito a dizer e engrandeceria o processo. Não vou dizer se com isso ele vai ganhar muitos votos ou poucos votos, tirar votos de A ou de B ou de C, mas a simples palavra dele engrandece. Por exemplo, essa palavra de que a escola tem que ser gratuita. Eu, pessoalmente, defendo que deve haver escola gratuita à disposição de todos, mas quem quiser pagar tem que ter direito. Deve deixar que continue as escolas particulares. Não sou contra as particulares. No dia que todas forem boas e públicas e gratuitas, só vai colocar aluno na particular quem quiser por alguma idiosincrasia, por alguma razão religiosa, porque as públicas serão laicas. Então, mas era importantíssimo ouvir essa fala dele, porque provoca um debate, desperta o eleitor para sonhos, para utopias, até aqueles que riam, fiquem contra, mas vão ter que ouvir. Eu pedi ao senhor Pátrio manifestar esse meu protesto, essa minha cobrança, essa minha sugestão, se quiserem, de que seja dado ao Plínio o espaço que se dá aos outros candidatos e que todos nós brasileiros possamos escutar tudo que esse grande brasileiro, que podia estar nessa idade descansando como tantos, está na luta de uma campanha tão difícil como ser presidente do Brasil. E ainda mais se predispondo à luta ainda mais difícil, que é ser presidente nos 4 anos seguintes. Meus parabéns ao pessoal por ter escolhido Plínio. Meus parabéns ao Plínio por ter essa garra, independente da idade. E gostaria de parabenizar o Brasil, se pudéssemos todos ouvir Plínio, mas lamentavelmente ainda não dá para fazer esses parabéns, porque ainda não está sendo permitido a ele fazer sua palavra chegar a todos os eleitores.
Senador Cristóvão Buarque, a palavra firme e corajosa de Vossa Excelência fortalece a luta que estamos fazendo para que todos que estão na disputa presidencial possam ser ouvidos por todos os meios de comunicação, por todas as entidades que promovam debates sobre o contexto da disputa, suas propostas, seus projetos para o país, porque fazer a disputa eleitoral em que instituições ou mesmo uma parte da imprensa brasileira e da mídia brasileira não considera a existência de todos os candidatos e suas propostas, eu diria que esse é um debate capenga, é uma forma autoritária de conduzir o processo que deveria ser realmente democrático. E eu queria também dizer a Vossa Excelência que o movimento que Vossa Excelência iniciou, referendado por outros parlamentares e por outras pessoas, e pela nossa voz nessa casa, dizer a Vossa Excelência que há um primeiro efeito positivo desse movimento. Tomei conhecimento agora à tarde que o Plínio foi convidado para participar do programa Roda Viva da próxima segunda-feira. Pelo menos essa informação que me chegou agora à tarde, que eu creio que está devidamente confirmada, é, sem dúvida, muito importante, porque nós poderemos ter acesso, bem como todo o povo brasileiro, às ideias desse brasileiro de 79 anos de idade, 55 anos de vida pública, uma vida pública marcada pela coerência, pela luta em defesa dos direitos do povo brasileiro, em defesa da reforma agrária, em defesa daquilo que é fundamental para transformar esse país num país mais digno e num país mais democrático. Eu creio que movimentos, opiniões e contribuições como essa que Vossa Excelência, com sua voz, com o respeito que Vossa Excelência tem do país, com certeza, fortalece muito, de modo que, em nome do pessoal, eu levo aqui o meu profundo agradecimento pela participação de Vossa Excelência nessa luta, que eu diria que é uma luta democrática, para que todos possam se expressar, participar ativamente desse processo. E, sem dúvida, a voz de Vossa Excelência, para nós, soma muito nessa perspectiva de que todos os candidatos à presidência tenham os seus espaços garantidos como uma forma de assegurar legitimidade, e não apenas legalidade, mas assegurar legitimidade ao processo eleitoral brasileiro, com os avanços que já conquistamos, mas é preciso avançar muito mais. E não avançaremos quando alguém, algum partido ou candidato for tolhido no seu direito de se apresentar ao povo brasileiro e participar desse importante debate sobre os rumos do país. Esta era, senhor presidente, a nossa contribuição nessa tarde, no momento decisivo em que o país começa, além da atenção, da participação bonita das ruas, presidente, para o acompanhamento dos eventos da Copa do Mundo. O nosso país, que é apaixonado por futebol, que está aí, irmanado, e com certeza amanhã terá mais uma vitória importante rumo à conquista de mais um campeonato de futebol. Nós precisamos unir essas mesmas forças, senador Monsanta, nessa direção de tornar o país mais justo, mais honesto, mais integrado a essa visão da resposta e da realização do atendimento das reivindicações da sociedade brasileira por um país mais justo. Portanto, eu espero que nessa eleição presidencial e fazendo sintonia com o momento de futebolístico que vivemos, que todos nós, que o povo brasileiro, possa fazer um gol pela democracia, pelo avanço das conquistas sociais e pela afirmação, sobretudo, do protagonismo do povo na construção de um país justo e melhor. Muito obrigado.